CPI da pedofilia conclui trabalhos. Senadores apontam avanços no combate ao abuso contra crianças e adolescentes.
E mais, a despedida da senadora Marina Silva e a mudança do fuso horário no Acre.
Confira agora as principais notícias do Jornal do Senado desta quinta-feira.
Boa noite. O Senado Federal superou a crise que enfrentava desde o ano passado e chega ao final deste ano com um saldo positivo.
A afirmação é do presidente da Casa, o senador José Sarney, do PMDB do Amapá, como informa o repórter Bruno Lourenço.
Para Sarney, a crise vivida pelo Senado nos últimos 2 anos foi superada e a situação administrativa da Casa regularizada. Com isso, os senadores conseguiram aprovar, até o mês passado, 9 propostas de emenda à Constituição e 272 projetos de lei, e votar nesta semana, entre outras matérias, o projeto de novo Código de Processo Civil e a reestruturação do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, destacou o presidente do Senado.
Nós conseguimos atravessar aquela crise interna que tivemos. O Senado está hoje totalmente regularizado. O plano de administração que tivemos a oportunidade de fazer com absoluta transparência, participação dos funcionários, e votamos o plano de carreira também. Extinguimos cerca de 1.500 funções gratificadas que existiam no Senado, extinguimos 500 cargos também, o quadro de funcionários da Casa.
José Sarney, que representa o PMDB do Amapá, disse que 2010 foi um ano de absoluta normalidade e espera conseguir concluir a votação do orçamento até o dia 22.
E ontem à noite, os senadores aprovaram um novo Código de Processo Civil que estabelece as regras para o andamento de ações judiciais do dia a dia do cidadão.
Para reformular esse código, o presidente José Sarney constituiu uma comissão de juristas que foi presidida pelo ministro Luiz Fux, do Superior Tribunal de Justiça. Rogério de la Fonte tem mais detalhes.
Essa comissão de juristas elaborou propostas de aperfeiçoamento e as discutiu em uma série de audiências públicas em todas as regiões do país, onde advogados, magistrados, estudiosos do direito e membros do Ministério Público deram contribuições. Terminada essa fase, uma comissão especial de 11 senadores reviu as propostas e também organizou uma segunda rodada de audiências públicas. A cada uma das 3 sessões de discussão do projeto, o relator-geral do novo Código de Processo Civil, senador Walter Pereira, do PMDB de Mato Grosso do Sul, detalhou as inovações da legislação. Na avaliação dele, o presidente do Congresso Nacional acertou ao propor a revisão do CPC.
É um código de 73, um código que veio de um regime autoritário. O primeiro código que se faz com apoio, com o crisma da vontade popular, da discussão e da aprovação, é exatamente o Código de Processo Civil.
Entre as diversas inovações do Código de Processo Civil está a solução coletiva, um mecanismo que vai possibilitar que os tribunais superiores analisem um conjunto de ações com o mesmo objeto e apliquem a decisão para todos os casos semelhantes, sem a necessidade que a causa chegue às instâncias mais altas da justiça. O projeto de novo CPC seguiu para análise da Câmara dos Deputados.
Comissões.
Os senadores Demóstenes Torres e Magno Malta comemoraram os resultados da CPI da pedofilia, que concluiu seus trabalhos hoje. O repórter Sérgio Vieira tem as informações.
Foram quase 3 anos de trabalho, que resultaram em centenas de pessoas presas e indiciadas. O crime: abuso sexual contra crianças e adolescentes. Durante este tempo, a CPI da pedofilia alcançou uma grande repercussão nacional e inovou em seus métodos. Trabalhou o tempo todo em parceria com a Polícia Federal e com o Ministério Público, mudando as leis do país e trocando informações sobre as investigações. Por isso, a última sessão da CPI contou com a presença maciça de policiais e procuradores que receberam das mãos do senador Demóstenes Torres seu relatório final de quase 1.700 páginas. Demóstenes ficou feliz com os resultados que alcançou, mas espera mais. Espera agora que algumas regiões do país mudem sua cultura e parem de ver situações de abuso como uma coisa natural. Demóstenes também comemorou algumas das várias mudanças na lei que a CPI conseguiu.
Deixamos bem claro que qualquer um que tenha um relacionamento sexual com adolescentes em situação de prostituição também receberão aquela pena de até 10 anos. Uma legislação que foi totalmente modificada. São só exemplos do que nós fizemos, que foi muito mais.
Toda a CPI foi conduzida pelo senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, que também fez um balanço dos trabalhos e das prisões que conseguiu efetuar.
Ao longo da CPI, um caso específico cito, do deputado Cefé, lá do Belém. Foi exatamente a oitiva da CPI que permitiu a queda desse deputado condenado pela justiça, preso por abuso de criança. Esse episódio, como esse, tantos outros se deram o Brasil afora.
Os senadores lembraram que falta ainda à Câmara aprovar a Lei Joana Maranhão, que vai acabar com o prazo para que o menor vítima de abusos denuncie o abusador.
O Senado homenageou hoje o centenário de nascimento dos músicos Noel Rosa e Adoniran Barbosa, dois dos maiores compositores brasileiros.
Os senadores Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, e Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, autores do pedido de homenagem, lembraram momentos da vida dos dois sambistas, como informa o repórter Alexandre Campos.
Apesar da origem diferente, o senador Inácio Arruda destacou que as obras de Noel e Adoniran têm muito em comum, já que as letras retratam os amores e suas desilusões, a angústia e a rejeição das pessoas simples do Rio de Janeiro e de São Paulo. Noel foi autor de mais de 200 composições e chegou a abandonar o curso de medicina para dedicar-se somente ao samba. Segundo Inácio Arruda, apesar de ter morrido muito novo, aos 26 anos, Noel Rosa soube, como ninguém, expressar o cotidiano e o espírito do carioca.
Noel foi o mais importante compositor do período compreendido entre a segunda metade dos anos 20 e a primeira metade dos anos 30. Sua originalidade nos temas e ritmo de suas canções representa um marco na história da música brasileira.
Para o senador Eduardo Suplicy, Adoniran Barbosa, filho de imigrantes italianos, com bom humor, mostrou nas letras de seus sambas as passagens sofridas das pessoas que vivem na grande metrópole, e tudo isso com a linguagem peculiar, numa mistura do italiano com o português caipira.
A tragédia da exclusão social dos sambistas se revela como a tragicômica cena de um país que subtrai de seus cidadãos, muitas vezes, a sua própria dignidade.
Também homenageou o centenário dos sambistas Noel Rosa e Adoniran Barbosa o senador Geraldo Mesquita Júnior, do PMDB do Acre.
E a senadora Marina Silva, do PV do Acre, se despediu hoje do Senado, onde chegou há 16 anos.
Ela destacou proposições suas que viraram lei, como a linha de crédito para extrativistas e o subsídio para a borracha.
Também ressaltou o trabalho no combate à pobreza com a criação de um fundo e que, segundo lembrou, deu origem ao Bolsa Família.
A senadora citou uma frustração: não conseguiu aprovar o projeto de acesso aos recursos da biodiversidade.
Depois de falar sobre o período em que foi ministra do Meio Ambiente, Marina Silva referiu-se à campanha presidencial.
19 milhões e 600 mil votos. Vitor Hugo disse uma vez: nada é mais potente do que uma ideia cujo tempo chegou. Não foi eu, não foi o PV. É fruto da força da ideia cujo tempo chegou. E falou alto para o Brasil.
E depois do plebiscito realizado em outubro, o Acre pôde voltar ao fuso horário antigo no início de 2011. Saiba mais na reportagem de Adriano Faria.
Está na dependência de um ato do presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, a volta ao antigo fuso horário do Acre. 2 horas a menos em relação a Brasília na maior parte do ano e 3 horas a menos durante o horário de verão. Em referendo realizado no final de outubro, quase 57% dos eleitores do Acre votaram não à mudança que ocorreu em junho de 2008 e que reduziu a diferença para 2 horas no horário de verão e 1 hora no restante do ano. O Tribunal Superior Eleitoral homologou ou confirmou a validade do referendo e vai encaminhar o resultado oficialmente ao Congresso Nacional. Um dos senadores do Acre, Geraldo Mesquita, do PMDB, explicou que o Estado voltará ao horário antigo assim que um ato declaratório do Congresso for publicado. E ele espera que isso aconteça logo.
A vontade da população do Estado deve ser respeitada e deve ser assumida de imediato.
Um parecer da Advocacia do Senado recomendou que o senador José Sarney, na condição de presidente do Congresso, assine o ato declaratório para que o horário antigo volte a vigorar a partir de 2 de janeiro de 2011. Em entrevista nesta quinta-feira, José Sarney disse que está pronto para assinar o ato.
Jornal do Senado, apresentação Regina Pinheiro e Osório Anquises, áudio Orley Silas.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.